Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e hoje vamos falar sobre o filme Scoop, disponível na Netflix. Bora de sinopse.
An hour of television can change everything.
Three women and a whippet.
Entrevista que ficou marcada com um dos maiores desastres de relações públicas da história e devastou a carreira e a reputação do príncipe Andrew, virou um filme batizado de Scoop, que é um jargão para furo jornalístico. O objetivo de Andrew era se defender das acusações feitas por Virginia Giuffre, que teria tido relações sexuais com ele quando era menor de idade, aliciada pelo pedófilo James Epstein e pela socialite Gisele Maxwell. Mas o efeito, galera, foi totalmente o oposto. Depois da entrevista, o Palácio de Buckingham o removeu das atividades oficiais em promoção de negócios bilaterais para o Reino Unido. Ele também perdeu as comandas militares, deixou de usar o título de Sua Alteza Real e ficou relegado ao ostracismo da família. Ao assumir o trono agora recentemente, o rei Charles removeu o irmão do conselho familiar, que pode tomar decisões caso ele se veja impedido.
Yeah, it matters.
Juliana.
Que desgraça!
Bota desastre nisso, não é mesmo?
É um case.
O que foi que te chamou atenção nesse filme?
Cara, a gente tá preparando, vem aí, hein, pra vocês em primeira mão. A gente tá preparando o lançamento do nosso programa de entrevista. Então, a gente tá vendo um monte de programa de entrevista, a gente tá lendo livro, a gente tá curiosa com esse assunto. Então, pra mim, ver as técnicas de entrevista, eu acho sensacional. Essa coisa de o que você faz pra entrevistar alguém poderoso sem virar um canal de assessoria de imprensa.
Sim.
Porque se você não tiver técnica, é isso que vira. E eu acho que, no geral, os americanos têm uma tradição maior de entrevista hostil, né? Que é interromper fala, contestar detalhes, nessa tentativa...
Um fighting, né?
Vou expor ela, hein? Eu, você sabe, detesto, pra mim parece muito desconfortável, desrespeitoso até. Só que pensando nesse cara, principalmente, acho que esse documentário mostra bem... Esses caras têm dinheiro infinito pra fazer a sua voz ser ouvida, pra silenciar a dissidência, pra controlar a narrativa. E eles têm muito a perder se os erros que eles fizeram forem expostos ou as decisões questionadas. E esse é o trampo, entendeu? Uhum. Não é fazer a pessoa se sentir confortável como eu gostaria que fosse, entendeu? Então, só que, óbvio, olhando isso, eu também penso que tudo que é demais é excesso. Aparece muito bem no filme... os dois lados se preparando. Então, tanto o lado de PR, que é desenvolver as técnicas de retórica para se esconder, quanto o lado do entrevistador, que é conseguir te desarmar para conseguir uma brecha e aparecer a verdade. Eu acho que quando a gente foca demais na retórica, nas técnicas de retórica, o interesse público se esvai um pouco. Porque se cada lado fica entrincheirado, não tem espaço para sutileza, para incoerência. Porque a gente sabe, uma conversa de verdade, ela é muito mais fluida do que isso, né?
Quando eu paro para analisar as entrevistas que acontecem em diferentes países, eu percebo uma diferença nítida. Essa entrevista, então, isso é muito claro que é a pessoa responder o que está sendo perguntado.
Uhum.
No Brasil, a gente tem uma mania louca... Que é, você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quiser.
Malufismo retórico.
Então, você pergunta pra pessoa, e a banana, né? Aí a pessoa fala, o suco de limão? E aí você fica parecendo uma louca. Então, eu acho poderosíssimo quando a pessoa senta pra realmente responder as perguntas. Eu já acho isso uma coisa de honestidade intelectual mesmo. E ali naquele caso, no caso do filme, me chama muita atenção quando elas vão fechar... a entrevista da mulher virar e falar, as perguntas vão ser justas.
Uhum.
Não tem pegadinha. E é interessante que a gente sempre fala isso no Mamilos, né? Quando a gente vai convidar alguém, a gente sempre fala isso. pode vir porque a gente tem o poder da edição, a gente tira o que está desconfortável. E é a mesma, é o mesmo discurso da diretora. Uhum. Quando ela vai falar do programa, que ela fala, a gente não tá atrás da polêmica, a gente tá atrás da informação.
É, então, mas o que, que você tem que fazer pra verdade aparecer, né? Porque tem um documentário que eu acho incrível, não tá disponível em nenhum lugar mais, chama Best of Enemies, e ele mostra dois caras que são expoentes, o Buckley e o Vidal, e eles viraram celebridades do debate, cada um representando um lado, democratas e republicanos nos Estados Unidos.
É maravilhoso esse documentário. Se alguém conseguir achar, assista.
Mas o que, que eu acho? Você é bem esse ponto de inflexão onde o jeito que a gente debate as coisas na mídia, na televisão, é mais marcado pelo espetáculo do que pelo conteúdo mesmo, né? A forma vence da substância. O que, que a gente vê isso muito? Debate, por exemplo, político na época de eleição. Toda vez que a gente faz um mamilo sobre algum tema, a gente vê que nada do que era importante foi falado no debate. Porque vai vir pro debate o que vai me fazer ganhar. E não o que realmente é importante, entendeu? O que vai mobilizar as pessoas.
Então, mas quando a gente fala o que é importante para quem e por quê? É importante para você, é importante para mim. Mas quem tá falando o que é importante para si. É difícil conectar essas duas pontas. Então, a hora que a entrevistadora fala sobre fazer perguntas justas e o cara fala, eu vou para responder, tem um acordo de cavalheiros. Tem um acordo de entrevistador e entrevistado sendo feito ali, melhor dito. E eu acho importante, principalmente, a dica que a produtora dá para a entrevistadora, que é uma pessoa com anos de carreira. Uhum. Aquela entrevistadora ali meio, né, meio perrapado, né, meio barangona, que ninguém leva muito a sério. E ela vira e fala, gente, assim, gosta de falar, deixa ele falar.
Uhum.
Porque o produtor do programa, o diretor do programa fala, pega ele, coloca ele no corner, no início.
Uhum.
Faz essa pergunta que ele não vai ter saída.
Uhum.
E cara, aí você trava a conversa, entendeu?
Sabe quem falava isso, assim, quem é um mestre disso no Brasil? O Coutinho, o cara do documentário.
Sim, sim.
Porque
Eduardo Coutinho.
Não são as perguntas, é o silêncio que vai tirar da pessoa o que você realmente precisa, né?
É, porque o entrevistado não suporta o silêncio. Então, o entrevistador tem que ser capaz de suportar. E aí, o entrevistado vai falar, e é justamente isso que acontece. E ela dá todo o espaço pra ele. E aí, ele fala, e o peixe faz o quê, minha amiga? Morre por onde? Pela boca!
Mas eu fiquei muito encantada com a quantidade de detalhes que precisa pra você conseguir essa brechinha, né? Porque é isso, ela não tá atrás de polêmica vazia, ela não quer ganhar um argumento, ela quer realmente chegar mais perto da verdade. Pra ter uma chance, considerando que ele tem todo um aparato de PR muito bem preparado, ensaiando as respostas para ele se esconder, a roupa importa, o lugar uhum. importa, o que ela vai perguntar, como ela vai perguntar, em que ordem ela vai perguntar. E eu achei fantástico ver quantas pessoas estão envolvidas nisso. Inclusive pessoas que não têm o mesmo jeito de trabalhar que ela, que discordaram, que já brigaram, que em algum momento cada um vai contribuir, senão não fica de pé. Uma coisa desse tamanho se faz de muitos detalhezinhos.
E é uma equipe que se fecha e cada um sabe o que tá fazendo. Ai, que assim, assim, deleite para os meus ouvidos. Não tem ninguém falando, fulano, vai lá e abre tal planilha. Ciclano, ligue para não sei onde. Não, as pessoas estão imbuídas de construir um trabalho e elas assumem riscos de ir lá e desenvolver o seu papel em prol deste trabalho. Né? Então, tem aquela cena que tem duas pessoas da equipe que discordam bastante, né? Justamente por causa de uma moral diferente de trabalhar, mas a hora que chega, cara, quem tem o sangue ali, o bichinho na veia, pica, de temos a entrevista da época, todo mundo se junta, suspende qualquer diferença para brilhar mais, para brilhar muito. E aí, meus amigos, é a BBC falando... Precisamos demitir, tá cada vez mais difícil ser relevante, vamos fazer não sei o quê. Então, assim, se tá difícil pra BBC, né? Naquela época, e assim, nada melhorou depois daquilo.
Não, certamente não.
Você imagina o que é fazer um trabalho que não é de caça-clique hoje em dia. Então, assim, correr atrás de continuar relevante, relevante pra quem e em que termos? E eu acho que o filme coloca isso muito bem. A gente quer sim fazer essa conversa, mas a gente vai fazer com um jeito BBC de fazer. E não é com escândalo, cortes, com títulos sensacionalistas, não é.
É, mas ao mesmo tempo, teu laço, teu nó, né? Ao mesmo tempo que a gente tá cada vez mais na cultura do caça-clique, essa mesma cultura nos permitiu um acesso, uma brecha um pouco maior e menos poder na mão da galera que concentra toda a grana, concentra todos os veículos, de controlar a narrativa. Porque é muito interessante você ver, ele até tenta, o príncipe, fazer o que sempre foi feito. Quer dizer, não, isso não é verdade, não, isso não aconteceu, paga pra pagar as coisas. Enquanto ele tá falando isso, a foto dele já tá circulando com um monte de meme na internet inteira. Ele não consegue mais determinar o que aconteceu. As pessoas também opinam nisso, as pessoas têm algum poder, né?
Não, e elas têm poder, inclusive, tanto quanto ele, sem provas. Né? É tipo palavras. Naquela época eu não suava. É uma coisa bem emblemática, né? Que a mulher fala, eu lembro do suor dele. Ele fala, não é possível, porque naquela época eu sofri de um problema de saúde que não me permitia suar. É palavra contra palavra, assim, não temos nenhuma evidência. E vem a camada da internet, que inclusive tem gente que tem mais evidência do que quem está produzindo o conteúdo. Então tem uma rede que ajuda a se formar assim. Essa semana, com o lançamento do álbum novo da Beyoncé, que é todo de country, surgiram threads maravilhosas, entendeu? Explicando a função desse álbum na cultura popular, numa revisão histórica, feito por gente que está ali, apaixonado por cultura e correndo atrás disso. Essa mudança de narrativa sempre vai ter o bem e o mal juntos, né?
Eu acho importante pontuar que lá no SXSW, enquanto está todo mundo, assim, eu vejo ao meu redor, muito preocupado com o que o deepfake, tanto de áudio, quanto de vídeo, quanto de foto, pode ocasionar nas próximas eleições americanas, o que os especialistas lá estavam falando a nossa maior preocupação deveria ser com o fato de que a gente não acredita em mais nada. Não é fake news. É o fato que a confiança diminuiu num nível que nada do que for falado vai ser acreditado. E esse é o real problema. Então, olha que louco.
A gente tá na época da pós-verdade, a gente nunca imaginou que isso seria possível. E assim, não é verdade tudo aquilo que eu não quero acreditar. Então não vai ser verdade. É muito impressionante.
Não, mas é porque a gente tem essa transparência. Como não dá mais para controlar a narrativa, a gente descobriu muitas coisas que a gente foi enganado.
Sim.
Quebrou confiança? Que relação que você constrói sem confiança? Que país que você constrói? Que instituições que você constrói? Tudo bem, os políticos já mentiram várias vezes? As grandes corporações já mentiram várias vezes? Sim. Agora, se a resposta para isso é então eu não acredito em nada, ferrou.
Até porque, quando você vai para esse cinismo intenso, a gente começa muito a romantizar o passado. E aí a gente vai querer voltar para um lugar que, na verdade, não existe. Só existe nessa nostalgia de memória, que lá era melhor. Lá eu sabia o que estava acontecendo. Nesse momento que você não acredita em nada, você quer voltar porque você acreditava antes. Então, é claramente o lugar de conservadorismo que a gente está vendo amadurecendo, florescendo de novo na sociedade dessa maneira. Mas para encerrar ainda sobre reflexões a partir do Scoop, a gente não dá para ignorar os fatores de gênero que tem nesse filme. Né? Então, tem uma cena emblemática que tem três mulheres, que é a diretora do programa, a apresentadora e a produtora. Elas estão discutindo, elas estão assim, numa briguinha bem acirrada, não tá fácil ali não, sabe? Não é amiguinha. Mas ainda assim, a apresentadora, que é a entrevistadora, jornalista de muitos anos de carreira, olha pra cena como se ela tivesse ido pra um balcão e tivesse enxergando aquela cena de fora. E ela fala, quando eu comecei, nunca teriam três mulheres aqui discutindo sobre isso.
Três mulheres discutindo sobre a reportagem mais importante da história da BBC. A reportagem mais importante está na mão de três mulheres. E eu acho que, para mim, isso aí é sororidade. Não é concordar, não é apoiar sempre, não é isso. Essa noção de que, cara, olha o que a gente é capaz de construir juntas.
Se a diretora do programa não tivesse visto alguma coisa na produtora, só visto o quanto ela era difícil, ela teria demitido a menina.
Uhum.
Se a apresentadora, que tem anos de carreira, não tivesse tido a humildade de ouvir a provocação da produtora, também não teria rolado.
É.
E, pra completar, tem uma quarta mulher nessa camada aí de como isso foi produzindo, que me impressionou demais, que é a secretária do Andrew. Então, assim, a secretária do... é um filme sobre faro, né?
Uhum.
Então, assim, é o faro da produtora de enxergar, e ela acertou.
Uhum.
E é o faro da secretária do Andrew de apostar numa maneira diferente de fazer as coisas, que é colocar ele pra falar. E ela errou.
Errou? Rude.
E ela não errou por uma avaliação incorreta técnica. Ela é uma mulher apaixonada pela estrutura que ela faz parte.
Uhum.
Isso me chamou muita atenção, o quanto ela é condescendente com ele.
Muito.
Ela olha pra ele, ora como uma irmã mais velha, ora como uma mulher apaixonada.
É.
E ela simplesmente não consegue perceber que sim, esse cara vacilou, ele errou feio aqui. E se eu expor a falar, ele vai falar merda. Não, ela não cogita que ele vai falar merda. E é tão interessante como as coisas acontecem, né? A conversa ganhando vida própria, que a hora que encerra a entrevista, que inclusive foi gravada e a rainha ouviu, não tem nada demais aqui, gente. Não tem nada demais. Vai embora o Andrew super confiante, a secretária dele super confiante, Amanda, o nome da personagem. E a rainha ouve e fala com o cara da BBC, pode pôr no ar isso aí. Então duas mulheres, que é no mínimo a rainha e a Amanda, ouviram o que ele falou e achou que não tinha nada demais. Isso é foda, cara. Porque a hora que bate no público e o público fala, meu amigo, mas tem, viu? Tá ruim isso aqui. É aí que tem a dimensão do que aconteceu naquele momento. E assim, não é o fato de você ser mulher que vai fazer você enxergar tudo de errado no mundo. Só porque
não,
você é uma mulher.
Com certeza não.
Sabe? E aquela mulher tão envolvida naquela paixão por aquela pessoa que ela admirava, achava ele assim, olha como ele é carismático, não tem como as pessoas não gostarem dele, não. Quem ama é você.
É, mas todo mundo tem seu ponto cego, né? Ali ela tava com um caminhão, não tava com um ponto cego.
E aí é isso, se é um filme sobre faro, uma acertou muito e outra errou muito. As duas são mulheres, estavam olhando pro mesmo problema e enxergaram coisas diferentes.
É isso, de qualquer forma, vale muito a pena assistir, recomendamos.
Temos um programa?
Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais uma Mamilos Cultura no ar.
Beijo, gente!